Olá, Thiago, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia.
Thiago, muitas brasileiras evitam faltar ao trabalho, mesmo quando sofrem de fortes dores menstruais, de cólicas menstruais ou problemas relacionados à menopausa?
Exatamente, Luciana. Vamos primeiramente dar um parabéns e um feliz dia do trabalhador para todos os trabalhadores, inclusive a gente que está trabalhando aí em
É
pleno feriado.
verdade.
E deixar registrado que saiu uma pesquisa da Internacional aí com mais de 5 mil mulheres, que até capa hoje alguns portais de notícias do Brasil, trazendo a realidade da mulher no mercado de trabalho, né? A maioria das mulheres sofrem caladas, por exemplo, quando estão passando por um problema menstrual ou quando estão com alguma dor. Preferem continuar trabalhando assim do que reclamar isso para os seus superiores ou para suas superiores. A questão é que a gente ainda tá passando por esse Dia Internacional do Trabalhador, que é um dia de luta histórica, de disputa histórica, né? É um dia mais de reivindicações mesmo do que um dia de comemoração ou um feriado para compensar quem trabalha, né? Um dia internacional de muito mais aspecto político do que parece ser. E a gente vê esse tipo de pesquisa e entende da dificuldade que é de conseguir equiparar a mulher no mercado de trabalho quanto ao homem. Ainda falta bastante, há um caminho muito longo ainda para a gente poder percorrer. A gente já tratou disso lá no Dia Internacional da Mulher, e agora a gente volta a tratar disso hoje no Dia, Internacional do Trabalhador. Falta bastante lenha para queimar ainda para a gente conseguir chegar nos aspectos que a mulher tem em relação ao homem. É do mercado de trabalho. Primeira barreira que nós temos, que é aquela já conhecida e que ainda não foi superada, é a desigualdade salarial. A falta de nivelamento salarial que o homem tem quando comparado com a mulher. O homem ganha sempre mais do que a mulher, ocupando as mesmas funções e desenvolvendo os mesmos postos. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema é essa pesquisa trouxe para nós aí essa questão. Dos problemas menstruais que as mulheres passam, que é um tabu ainda para ser desenvolvido, para ser falado, mas que as mulheres sofrem mais caladas. Ainda na mesma pesquisa, um dado interessante que as mulheres sofrem 6%, né, delas já disseram sofrer com assédio sexual no trabalho, que é um número equiparado com os demais países do mundo. Às vezes a gente acha que o Brasil está tão ruim assim no aspecto, por exemplo, do assédio sexual, mas é o mesmo indicador dos demais países do mundo. Uma pesquisa desenvolvida com 5 mil pessoas, 5 mil mulheres ao longo de todo o planeta, né? E 500 delas são brasileiras. Então, mostra que, de fato, o Brasil, nesse aspecto, pelo menos não está tão ruim quanto parece. O ideal era ser zero, mas 6% significa que há um avanço aí nos últimos anos. E também, quando a gente fala de política, ainda falta ainda entender o papel das trabalhadoras no universo e no mundo da política. Na maioria dos gabinetes dos vereadores, por exemplo, na Câmara de Maringá, ainda é uma quantidade bem maior de homens do que de mulheres. Tem gabinete, por exemplo, que nem mulher tem trabalhando. A Luciana mesmo já desenvolveu uma matéria com as chefias de gabinete lá da Câmara, eu bem me lembro dessa matéria aí, retratando as mulheres que ocupam a função máxima dentro de um gabinete, menor do que a quantidade de homens. E outros aspectos também, quando a gente vai avançando a política e mundo afora, seja no estado do Paraná, seja no Brasil, a presença da mulher e a participação da mulher na política ainda está bem distante, que é um trabalho, né? Hoje a gente pode considerar a política como um trabalho. Os parlamentares e membros do Poder Executivo recebem um subsídio, né? Não é considerado salário, mas é assim uma ajuda de custo, digamos assim, bem volumosa que acabou se tornando um trabalho no país, né? Não tem como você atuar politicamente com 100% de dedicação sem encarar isso como um trabalho, como uma atividade ou uma tarefa, né? Não existe mais voluntariado na política, então acabou se tornando também um trabalho. Quem atua, quem trabalha na política, hoje faz sim o papel de um trabalhador. Então também faz parte daqueles que entram aí no rol do Dia dos Trabalhadores, e as mulheres que participam e que trabalham na política entram também nesse nosso comentário de hoje, porque elas também estão bem aquém daquilo que a gente esperava que elas poderiam alcançar, né? Então, é um panorama geral aí da presença da mulher no Dia do Trabalhador, com esses dados que eu trouxe hoje para os nossos ouvintes. É um panorama ainda desanimador, né? A gente precisa avançar bastante nesse aspecto de direitos, de igualdade de condições para trabalho, de igualdade de condições salariais. Mas, por outro lado, a gente vê que aos poucos as pessoas estão se conscientizando e entendendo que o papel da mulher no mercado de trabalho deve ser o mesmo do homem, tanto em níveis salariais quanto as funções desenvolvidas, e não é pelo fato da mulher ser mulher que ela tem que ganhar menos ou ter uma atuação mais tímida do que aquela atuação que o homem poderia ter. Então, há ainda esse aspecto, há ainda esse detalhe para a gente salientar aqui e esperar, claro, que nos próximos anos nós possamos trazer notícias melhores aqui no assunto da política quanto ao papel da mulher no Dia do Trabalhador.
É isso aí. Tá certo, Thiago. Muito obrigada. Bom feriado para você.
Valeu, Luciana. Valeu, ouvinte da CBN. E até a próxima.